40, versículo 30 e 31. Todos acharam? Se coloque de pé. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até aí. Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Fala poderosamente ao nosso coração. Senhor, nos ministra nesta noite. Que o Teu Espírito venha, Senhor, falar conosco. Senhor, ministra-nos nesta noite. Que possamos compreender a verdade da Tua Palavra, Senhor, e praticar. Senhor, nos ensina a colocar esta palavra em prática na nossa vida, Senhor, para que não sejam só palavras que entram por um ouvido e saem por outro, mas que ela venha gerar transformação no nosso interior, Pai. Senhor, eu coloco a minha carne diante da Tua presença, Senhor, porque nada que eu tenha para falar vai surtir efeito e vai ser edificante na vida de ninguém, mas aquilo que o Senhor vai falar vai transformar, Senhor, a vida de cada um aqui, inclusive a minha, Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos honra, glória e louvor para todos sempre, amém. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Então hoje, nós vamos falar sobre o renovo do Espírito Santo. Então nós vimos aqui na palavra de Deus, falando em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. O que acontece quando nós estamos cansados? Cansados mentais, cansados emocionais, cansados espirituais. Isso é um efeito do quê? Hoje eu quero vocês interagirem, hein? Se você não falar, eu vou falar seu nome aqui na transmissão. Então, melhor. Por que que a gente fica cansado? Mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Muito trabalho? Mas... gastar energia, e aí? E o que que você faz quando você está cansado? Você dorme? Mas dormir, ele não resolve os três cansaços. Então, como a palavra diz, você está cansado, isso significa que a sua esperança no Senhor não está como deveria estar. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem já entrou na presença do Senhor cansado, desgastado, exausto, num dia que você não aguentava nem falar e você saiu maravilhosamente bem? Quem já entrou na presença do Senhor mentalmente cansado, seu corpo estava legal, mas a sua mente estava cansada e saiu renovado. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando e aí liberaram hora extra e eu tinha umas contas para pagar, eu fiz hora extra o mês inteiro. 2 horas a mais todos os dias e mais 8 horas no sábado. E aí trabalhei, meu, trabalhei igual camelo velho. E aí chegou o último dia da hora extra, que inclusive foi o dia do pagamento, tudo. Aí eu falei, vou fazer as contas para dividir aqui o dinheiro, as contas, que eu, cada coisa, cada dinheiro que vai para sua determinada coisa. Naquela época não pagava-se por Pix, você tinha que sacar todo o dinheiro, separar o dinheiro de cada conta, colocar um clipezinho E aí você ia na lotérica, já jogava tudo os negocinhos lá na mão da moça da lotérica. E eu lembro que uma conta que normalmente eu faria muito rápido, gastaria aí uns seus 10 minutos, eu gastei 40 minutos. Não porque eu não sabia fazer a conta. Gente, é adição e subtração. E deve estar a gente perguntando, o quê? O que é isso? Entendeu? Era adição e subtração. E eu não consegui fazer porque a minha mente estava cansada. Então a nossa esperança no Senhor... Ah, Fauner, como assim esperança? Eu creio em Deus. Só que aquele que tem a esperança no Senhor, ele não trabalha de balde. Aquele que tem a sua esperança no Senhor, ele aguarda um milagre de Deus. Esses dias eu estava refletindo a respeito de uma situação, uma situação que uma pessoa compartilhou comigo, e eu falei, olha, se você não consegue esperar uma direção de Deus a respeito de uma coisa pequena, quando é que você vai esperar de Deus a respeito de uma coisa grande? Sabe, muitas vezes a gente vê a palavra dizendo, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Nós achamos que o Senhor está falando dos dízimos e das ofertas. Olha, sede fiel hoje no seu salário de 1.000 e eu vou te colocar no salário de 10.000. Não que Deus não possa fazer isso, mas a palavra de Deus ela não está se limitando apenas a isso. Mas o Senhor está falando, seja fiel hoje, na pequena condição que você tenha espiritual, na pequena condição que você tenha hoje financeira, na pequena condição, mas Ele está falando num todo. Porque quando você atinge um nível espiritual diferente, quando você é fiel no seu pouco, no seu momento de oração ali, você já vai lá, você começa no momento de oração de 30 minutos diário, logo você vai estar orando uma hora e não vai nem perceber. Ou então, você vai lá e faz todo dia o seu jejum, olha, eu sou fiel no meu jejum de 6 horas. E aí logo o Senhor vai falar, olha, agora você vai fazer de 8 horas, porque você já está aguentando o de 6. E aí quando você vai ver, você já está fazendo um jejum de 24 horas, como quem estivesse fazendo de 6, porque você foi crescendo gradativamente na presença do Senhor. E assim é com o seu conhecimento espiritual, assim é com o seu tempo de oração, com o seu tempo com a palavra de Deus. Quem há um ano atrás conhecia um pouquinho da Bíblia? E quem esse ano já conhece um pouquinho mais? E o ano que vem, adivinha? Vai conhecer um pouquinho mais. Porque assim é com o Senhor. Por isso que o Senhor falou, olha, seja fiel no pouco. Seja fiel na sua leitura de 2 capítulos por dia ou de 3 capítulos por dia. Seja fiel naquilo que você tem, seja fiel nas suas amizades, seja fiel, sabe, eu tenho um amigo, seja fiel a esse amigo. Sabe, seja fiel nos seus relacionamentos com pessoas, seja fiel no seu trabalho. Então, para que nós possamos receber o renovo do Senhor, é necessário que nós compreendamos que as nossas forças, elas não são renovadas em 12, 13, 14, 15, até 20 horas de sono. Quem aqui já dormiu e acordou cansado? Quer falar, o cansaço é mental, então o que eu vou fazer? Vou meditar. Você pode meditar 10, 15, 20 horas e nada acontecer na tua vida. Porque o teu contato com o Senhor, ele precisa ser constante e diário, Abre a palavra do Senhor comigo lá em Deuteronômio 28:1. Para que você possa compreender mais rápido aquilo que eu estou falando. Deuteronômio, às vezes até embola a língua, né? Deuteronômio 28. Todos acharam? O que é que diz aí? 1 e 2. Então, ele está falando, se você ouvir atentamente a palavra que hoje vos ordeno, e aí tem uma parte do versículo que ele fala, olha, essas bênçãos te alcançarão. Quem está com uma versão mais tradicional aí? Presta aqui, Alana. Então, ele fala aqui, ó. No versículo 12. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes nós estamos cansados, exaustos? Porque nós estamos buscando bênçãos. Quando, na verdade, o nosso posicionamento, a nossa conduta espiritual, sabe, a nossa postura espiritual deveria trazer as bênçãos do Senhor até nós. E esses dias, né? Ó, para você compreender. Dentro do meu trabalho, o Senhor ele me deu uma ordem, uma direção. Houve um momento que eu estava orando pelo meu trabalho. E o Senhor falou para mim, e eu falei, olha, eu estou planejando essa estratégia de marketing, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E o Senhor falou para mim, você não vai fazer nada disso. E eu falei, Senhor, como eu vou fazer? Ele falou, eu vou te enviar os clientes. E desde então, tem sido assim. Mas eu passei um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez, as contas apertaram. E aí eu falei, Senhor, não está vindo cliente e tudo. E nada aconteceu. O Senhor não me deu nenhuma resposta. E a nossa mente humana, muitas vezes, acha que Deus tem que nos responder. Se você perguntar. E eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Deus ele vai te responder se ele quiser. Entendeu? Sabe o que acontece? Eu observei esses dias. E aí, tira a foto logo e vai sentar. Vocês estão me atrapalhando. Sabe o que acontece? Estive refletindo esses dias. Tem gente que não aguenta... Que manda uma... Gente, quer me ver irritado? Me mande uma mensagem, espere 5 minutos e mande 3 pontinhos. Mano, você não pode esperar? Não, agora é sério. Esse mesmo tipo de pessoa que manda uma mensagem e aí já fica agoniado que você não respondeu. Gente, se a pessoa não te respondeu, das duas, uma. Ou ela estava ocupada, ou ela não quis te responder. Das duas formas, você aguarda a resposta e pronto. Agora, se passou um dia com a pessoa, sei lá, algumas horas, entendeu? Aí você... No outro dia, o cara me mandou mensagem e já ligou em seguida. A hora que eu atendi, ele falou, ah, você viu aí que eu te mandei uma mensagem? Falei, não vi, que você não esperou. Aí o cara ficou todo sem graça. Ah, não, vê aí que eu tô com pressa e tal. Aí eu olhei a mensagem e falei, tudo bem, mas eu tô na rua, só posso te mandar a hora que eu chegar em casa. Adivinha o que ele teve que fazer? Esse tipo de pessoa são o mesmo tipo de pessoa que tem dificuldade em esperar Deus responder. E aí eu orei. E aí, humanamente, já comecei a fazer planos. Falei, Senhor, eu vou procurar um emprego, tudo, para trabalhar de madrugada, até a situação se estabilizar e tudo. E aí, adivinha o que, que o Senhor fez? Não me respondeu. E eu continuei esperando. Passou-se alguns dias, um dos meus clientes falou, olha, eu preciso falar com você, posso te ligar a tal hora? Na hora eu já entendi. Falei, você prefere me ligar ou você prefere que eu vá aí para a gente fazer uma reunião? Falou, se você puder vir aqui, melhor, porque é melhor que falar por telefone. Aí fui lá. Aí ela chegou e falou, olha, eu tenho para você a proposta XYZ e tudo. Fora isso, eu já estou te dando um aumento em cima daquele valor que você presta serviço para mim, eu já estou te dando um aumento, mas eu quero fechar com você mais uma parceria fora esse para a gente fazer um serviço assim, assim, assado. Já pensou se eu tivesse ido procurar um emprego? E Deus, você não sabe, mas Deus ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele deixaria eu ir procurar um emprego, eu fazer a entrevista, eu ser aceito, eu pegar o uniforme para fechar essa proposta e depois ele falou, não é para trabalhar lá, é para trabalhar aqui. Eu falo, mas Senhor, por que o Senhor deixou eu vir aqui? Eu não mandei você vir aqui. Deus, ele tem esse tipo de senso de humor. Mas não porque, Deus é engraçado e quer tirar onda com a minha cara. Mas para nos mostrar que você, tipo assim, você vai passar por isso porque você não soube esperar. Da mesma coisa acontece com quem fala demais. Se você é uma pessoa que não pensa no que você fala, quando você vai chegar lá, você vai falar algo, o que, é que o Espírito Santo vai falar para você? Vai lá agora e arruma essa besteira que você fez. Aí você tem que chegar lá, com aquela cara de pastel. Você por que cara de pastel? Pastel é tão gostoso, né? Chegar lá com aquela cara, eu falei isso tudo, mas não me leva mal, me perdoa e tal. Precisaria? Não precisaria se você fosse uma pessoa que pensasse antes de falar. Então, a bênção do Senhor, ela corre atrás da gente. Você não precisa desesperadamente buscar algo, buscar uma resposta de Deus. E aí você se frustra na sua fé. E aí você deixa de esperar no Senhor. E Deus deixa de ser a sua primeira opção. E aí você fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. E aí você, adivinha? O que que acontece? Você se cansa. Sabe, muitas vezes nós nos cansamos com o serviço que nós fazemos para o Senhor, porque se torna um peso para a gente. Vocês já viram aqueles caras que colocam uma roupa apertadinha, aqueles caras e aquelas minas, colocam uma roupa apertadinha, um capacete, e sai para pedalar 20 e tantos quilômetros? Você sabe o que é 20 e tantos quilômetros? É tipo daqui no centro de São Paulo. E o cara chega lá, adivinha o que ele tem que fazer? Voltar, ou seja, não é 20 e tantos km. É 40 e tantos km. Ah, Fauner, o que que isso tem a ver? Que se o cara leva alguém que não está na disposição de fazer, essa pessoa vai pedalar daqui lá reclamando e vai voltar reclamando, e o passeio para ela vai ser o quê? Maçante. Então, muitas vezes o teu ministério está maçante para você porque você já não realiza como antes. Muitas vezes o teu ministério está pesado para você porque a tua esperança no Senhor já murchou. Sabe por quê? Porque quando você começa a realizar, você vem cheio de gás. Você vai, começa a realizar tudo. E aí, as situações, as dificuldades do ministério, porque o ministério tem dificuldade. Quem aqui realiza um ministério que não tem dificuldade, levanta a mão. Deixa eu até abaixar aqui. O ministério tem dificuldade. E essa dificuldade do ministério, ele nos aprimora. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era líder da dança, e que tinha que conquistar figurino, e eu já tinha que conquistar o meu, porque eu não trabalhava e minha mãe não tinha dinheiro para me dar. Só que para eu que aprendi a conquistar, era muito fácil, eu me virava, eu vendia bombom, eu vendia água, eu vendia bala. Só que tinham pessoas novas que não sabiam conquistar ainda. E eu, na condição de líder, eu tinha que conquistar por essas pessoas também. E eu chegava e falava, ó, faz o seguinte, você vai me trazer, reunir as pessoas que não tinham condição, porque quem tinha condição, suave. Ó, reunir as pessoas e falava, ó, você me traz uma caixa de leite condensado, uma caixa de leite condensado, uma caixa de leite condensado, um chocolate e uma caixa de morango. Aí eu pegava aí a natiazinha que sabia fazer os brigadeiros e falava, olha, tá aqui, você me traz os brigadeiros amanhã? Ah, traga. Aí ela ofertava o trabalho dela lá e tudo. Aí no dia seguinte ela trazia os brigadeiros. Eu pegava os brigadeiros, vendia. Aí desse que eu vendia, falava, ó, você consegue trazer essa semana a caixa de leite condensado? Ah, eu não consigo, minha mãe já comprou a semana passada, não vai querer comprar essa. Ah, não, eu consigo. Ó, beleza, então vou comprar a sua. Eu pegava, eu tirava do caixa, ia lá, e assim era. E aí chegou um tempo onde isso estava me cansando. E aí a pastora falou, de quem é o ministério? Falei, é do Senhor. De quem é a obra? É do Senhor. Então entrega na mão dele. Aquilo que você tem que fazer, faça com alegria, mas entregue na mão do Senhor. E aí a partir do momento que eu comecei a entregar na mão do Senhor, eu ia vender um brigadeiro, que era R$5, um brigadeiro maravilhoso. Depois eu aprendi a fazer, ficou mais maravilhoso ainda. Tô zoando. Não, tô zoando assim. Eu aprendi a fazer, mas era um brigadeiro, entendeu? Aprendi a fazer... Hã? R$5. Poxa, um brigadeiro com morango no meio?
Brigadeiro?
Poxa, um brigadeiro desse tamanho com morango no meio?
R$8,50.
É. Hoje em dia vocês estão pagando... R$12 num bolo de pote. É, tem na rua por fora da Tia Pátia, ainda tá barato perto dos de fora aí. Fala, 16 conto e tá reclamando um.
Não, mas um brigadeiro da Fonato.
Era um brigadeiro abençoado, bem feito, com amor e com morango. Então, aí vendi o brigadeiro. Aí, beleza. Chegou um tempo onde isso parou de ser pesado depois que eu compreendi que aquilo era para o Senhor. E quem estava sendo abençoado com isso fui eu. Por quê? Porque eu aprendi a chamar a responsabilidade para mim. E aí chegou um dia, eu estava trabalhando de office boy numa contabilidade e o cara da RH saiu. Eu cheguei na ousadia lá no cara e falei, escuta, deixa eu trabalhar no RH. Ah, não sei o que. Eu falei, não, eu aprendo rápido. Se você me ensinar, você não vai precisar ensinar duas vezes. Você vai me ensinar uma vez só e eu vou aprender. Aí ele falou, vou pensar. Aí ele começou a fazer os trabalhos lá, isso era o dono da contabilidade. Aí ele me chamou, falou, você aprende rápido mesmo? Falei, aprendo. Falou, vou te ensinar uma vez só. Se você pegar, você fica. Aí foi lá, me ensinou o trampo, tudo. Me ensinou uma vez só. Eu peguei, fiz, fiquei. Aí ele falou, ó, tem esse curso aqui, você faz esse curso, porque não é só isso aqui não, tem muita coisa a mais. Aí, beleza. Fui lá, fiz o curso, continuei trabalhando, peguei, o negócio me deu uma profissão, porque ser office boy é uma benção, mas ninguém merece. E aí fui lá e comecei a crescer profissionalmente. Mas tudo por quê? Por causa da ousadia que eu adquiri vendendo, liderando o ministério. E aí depois chegou ao ponto de quando ele tinha alguma dúvida referente a recursos humanos, ele me ligava, sobe aqui. Aí eu subia lá. Aí ele falava, cara, a situação é assim, assim, assado, e aí? Aí se eu soubesse, eu falava pra ele, não, é assim, assim, assado. Se eu não soubesse, eu falava, me dá 10 minutos. Eu descia lá, ia pesquisar, ia na internet, olhava duas, três fontes, porque na internet às vezes pode ter uma fonte errada, aí, entendeu? Ah, eu olhava duas, três fontes e voltava lá com a resposta. Ó, é assim, assim, assado. Ah, então tá bom. Posso passar isso pro cliente? Pode passar, porque é certeiro. Pesquisei. Então, o trabalho no ministério, ele vai te gerar o quê? Um crescimento pessoal. Eu aprendi a fazer limpeza na igreja. Aprendi a fazer comida na igreja. Teve uma vez que eu achei que eu fui até topetudo demais. Comentei com o pastor que eu cozinhava e tudo, que eu sabia cozinhar. E aí ele chegou e falou, cara, vai ter uma reunião dos jovens aqui e eu preciso fazer comida para 70 pessoas. Você consegue? Aí eu falei para ele, falei, pastor, eu nunca cozinhei nessa quantidade. Mas, o senhor precisa de ajuda, não precisa? Eu preciso. Então vamos embora. Aí passei as quantidades para ele lá e tudo. E aí falei, senhor, dá graça. Aí cheguei lá e falei, ó, vai ficar a minha esposa aqui e eu arrumei mais essa irmã aqui para te ajudar. Falei, bora. Falei, irmã, você sabe cozinhar em grandes quantidades? Aí ela falou, ah, já fiz uma ou duas vezes. Falei, ótimo. Falei, ó, eu vou passando aqui, eu vou fazendo isso, você vai fazendo isso, a pastora vai fazendo isso, ok? Ok. Falei o seguinte, mas só que o negócio é o seguinte, irmã, eu tô coordenando aqui, eu já ajudei muito na cozinha, mas pegar para fazer mesmo eu nunca peguei. Ela falou, ah, eu também nunca peguei. Mas eu falei, já ajudei. Eu falei, ótimo, a teoria você, a sua teoria é igual a mim. Cheguei na pastora, e você, pastora? Também não. Falei, então vem cá. Peguei a mão, falei, pastora, abençoa as nossas vidas que nós vamos precisar. Aí oramos e fomos embora. Meu, quando a gente chegou lá, o pastor falou, mano, eu falei 70, né? Mas tem umas 110 pessoas aí. Que eu nem sabia se ia dar pra 70. Aí falei, pastor, vambora. Aí eu falei, tem algum mercado aqui perto? Falou, perto, não tem, né? Mas se precisar, a gente vai. Aí a pastora foi lá, abriu e falou, então, achei a carne moída aqui da hora da cantina. Falei, pastora, mexendo nas coisas da cantina, se na minha igreja da BO, imagine aqui, né? Aí ela falou, não, mas eu vou lá, eu compro a carne, preparo aqui bonitinho, eu converso com a moça. Falei, se a senhora tá falando, fui lá, meti, falei, ó, pastor, vai no mercado, arruma uns molhos de tomate. Aí ele foi lá no social, arrumou uns molhos de tomate, tudo, nós fomos lá, cozinhando. Aí a moça falou, ó, vou fazer o arroz. Falei, ótimo. Já me livrei do arroz, né? Aí cortei, pá, fiz tudo. Meu, no final a comida deu pra todo mundo comer, ainda sobrou um bocadinho lá que nós comemos. Porque quem tá na cozinha é o último a comer, entendeu? E deu pra todo mundo. E ali eu me habilitei pra fazer comida em grandes quantidades. Quando chegou aqui, Tive que fazer comida pro Espalhando Amor. Entendeu? Aí fiz a primeira vez, aí na segunda o Flavinho já chegou também. Aí nós começamos fazendo e tal, e hoje já estamos craque. Entendeu? Porque aquilo que nós fazemos com amor para o Senhor e disposição, Ele vai nos abençoar e vai nos aperfeiçoar. Mas quando no nosso coração está pesado, você já não tem mais disposição. E aí chega, e aí, você consegue fazer? Ah, não sei, não vai dar. Ah, tenho que maratonar minha série na Netflix. Ou até mente, ah, não vou conseguir vir, que eu tenho um trabalho da faculdade, fico em casa jogando. Então, a esperança do Senhor, ela precisa estar muito viva no nosso coração. A esperança do Senhor, e eu preciso correr. A esperança do Senhor, ela precisa estar viva no nosso interior constantemente, para que a gente não seja acometido. Ah, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu sei que hoje eu vou receber algo do Senhor. Ah, eu estou só o caldo, mas eu vou, porque eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Ah, eu não vou no evangelismo, porque eu estou cansado. Não, eu vou sim, porque eu sei que há pessoas que precisam ouvir do Senhor aquilo que você tem. E esses dias eu vou dar aula sobre o livro de Ezequiel. E eu falei, mano, preciso dar uma recapitulada no livro de Ezequiel, que muita coisa eu já não lembro. E aí comecei a ler. E aí, para quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho, eu vou te falar aquilo que o Senhor me mostrou no livro de Ezequiel. Ezequiel 2, a partir do versículo 8, o Senhor vai falar para Ezequiel, olha, se você não falar aquilo que eu te disse, e essa pessoa morrer no pecado, o sangue dessa pessoa estará sobre a tua cabeça. Está lá em Ezequiel 2. Mas, se você falar, e essa pessoa não se consertar, a mosca te acordou aí, André? E não te consertar, você está livre, e essa pessoa não se consertar, você está livre do sangue dessa pessoa sobre a tua cabeça. Mas, e aí o Senhor vai continuar falando que vai gerar fruto a pessoa que se arrepender e tudo mais. Assim é conosco. Nós temos um chamado. E qual é esse chamado de Cristo para as nossas vidas? O chamado de Cristo para a igreja é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a segunda coisa que nos cansa e que nos faz constantemente perder o ânimo, perder a esperança, perder as forças e nos traz um cansaço mental, espiritual, está lá em Salmo 51:6, que diz: cria em mim um novo coração, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, e não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo, devolve a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito inabalável. Aí tem uma outra parte aqui: me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Então o pecado, ele vai te trazer um cansaço. A constante prática do pecado vai te frustrar no teu ministério, vai te frustrar na tua vida espiritual, vai trazer sobre você um peso, e você vai ficar andando como quem estivesse andando com um saco de cimento arrastado nas costas, e assim vai ser um saco de cimento amarrado nas tuas costas, na tua vida espiritual, um saco de cimento amarrado nas costas, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, e assim vai. E quando você vê, você já não tem mais a esperança, você já não tem mais o Espírito clamando dentro de você, te impulsionando ao crescimento espiritual, te impulsionando a viver coisas novas no Espírito, mas você fica lá, parado, preso às coisas deste mundo, mas o Espírito falando: olha, olha, sai dessa condição, porque eu tenho coisas novas para você. Sai dessa condição, porque eu quero inaugurar um tempo novo na tua vida. Sai dessa condição, porque eu quero te levar a lugares mais longe, a lugares mais altos, para realizar coisas que você jamais imaginou que conseguiria. Porque o Espírito está dentro de você, e você precisa deixar esse Espírito te impulsionar. Se coloque de pé nesta noite. Você precisa deixar o Espírito Santo te impulsionar e te renovar dentro de você um Espírito pronto a obedecer. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem sentido um cansaço muito grande na tua alma. Feche os teus olhos, você que está no teu lugar. Você que tem sentido um cansaço para realizar no teu ministério. Você tem sentido um cansaço na hora de orar, na hora de ler a palavra. Você até começa, mas na hora que você começa, te dá um sono. E você sabe que você não consegue manter os teus olhos abertos. Você que está nessa condição, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que tem sentido um cansaço na hora de orar. Você que não realiza mais a obra do Senhor, não realiza no teu chamado como você realizava antes. Você que até tem os compromissos com o Senhor, mas não é como era antes. Você vem na sua escala, sabe? Mas você vem... Ah, eu vou, né? Minha escala. Mas você não tem mais a alegria de cumprir uma escala. Você não tem mais a alegria de lavar um banheiro. Você não tem mais a alegria de realizar o que você tinha antes. Ah, tá todo mundo 10 aqui, né? Então sai do teu lugar. Sabe, você que precisa de um renovo do Senhor. Você que tem vivido a mesma coisa há muito tempo. Sabe, é tão assim que até as lutas se repetem. Sabe, quando você acha que você já venceu, que a coisa começou a andar, parece que volta tudo de novo. E aí você já fala, de novo, não, tem que passar por isso de novo. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sabe, até situações dentro da tua casa mesmo, que você estava passando, e aí, sabe, você parecia que começou a desenroscar, você fala, não, agora vai. E aí de repente volta tudo de novo, e volta a confusão, e volta a briga, e volta, sabe, aquela bagunça que era antes. E isso tem te desgastado, isso tem te cansado. E muitas vezes você fala assim, ó, nossa, como eu queria sair dessa família. Sabe, você que muitas vezes você não tem o prazer de estar na tua casa. Sabe, porque acontece uma coisa que te chateia e você fica tão chateado com isso que muitas vezes você pensa, meu, vou sair por aí. Quando tiver tarde eu volto pra dormir e é isso mesmo. Ah, Espírito Santo, renova dentro de nós o teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, vem sustentando as nossas vidas, Senhor. Senhor, porque nós não dependemos das nossas forças. Oh, labassoye, canta labassoye, canta labassoye. Em último lugar, você que tem lutado contra a vontade de Deus na tua vida. Sabe, Deus já te falou que tem algo pra você e você fica resistindo, sabe? Você fica lutando contra Deus. Você fica lutando sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você fica lutando sobre aquilo que o Senhor... Sabe, o Senhor já te deu uma direção e você fica... Não, mas não é o que eu quero. Não quero realizar nesse ministério. Sabe, ou você fala... Ah, tudo bem. Uma hora Deus vai levantar outro. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que tem lutado contra algo, contra o Senhor. Sabe, o Senhor já te falou de algo, e você por não querer, por não ser do jeito que você queria, por não ser o ministério que você queria atuar, você endureceu o teu coração e você briga com Deus. Sai do teu lugar e vem aqui. Você que precisa de um renovo no teu emocional. Você não veio aqui ainda. Você tem um cansaço emocional. Há situações que você vive que te cansa, sabe? Que quando acontece de novo, você fica saturado. Você fica chateado. Você fica chateado e você precisa ser renovado nessa área da tua vida. Você até perdeu a esperança já nisso. Ah, vai ser assim mesmo. Você tem um cansaço emocional. Às vezes você até chora, às vezes você não se aguenta, você até chora. De, sabe, triste, é um misto de sentimento, uma tristeza, com uma angústia, com... Se você não sair do teu lugar e vir aqui, você vai voltar para casa com isso, vai ser a mesma coisa. Eu não estou te dizendo que você vai sair daqui e que na tua casa vai estar tudo diferente. Eu estou te dizendo que o Senhor vai renovar o Espírito dele dentro de você. E que quando você sair daqui, a situação vai acontecer, você vai se posicionar espiritualmente. E você vai voltar a orar por essa situação. Você nem ora mais por essa situação, você não jejua mais por essa situação. Você só fica chateado e guarda isso dentro de você. Mas o Senhor hoje Ele quer renovar o teu interior e Ele quer te dar uma força, um ânimo para você caminhar mais, para você jejuar mais, até você sair disso vitorioso. E Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória nessa situação. Vem renovando, Senhor, vem renovando a nossa mente. Senhor, renova dentro de nós o Teu Espírito. Renova dentro de nós o Teu Espírito, Senhor. Senhor, todo abatimento, toda tristeza, todo peso nas costas, Senhor. Oh, labassoye, canta, labassoye, canta, labasso. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vem tocando, Senhor, vem tocando. Senhor, tira todo o peso no interior, Senhor. Ah, Senhor, toca no interior, Senhor, toca no interior da tua filha. Senhor, as situações que ela tem passado, que tem desgastado, que tem cansado, e que ela olha para isso, Senhor, tem hora que ela até pensa que não tem mais jeito, que o Senhor não vai agir. Oh, Senhor, batiza com fé. Batiza com fé, Senhor, para que ela possa se posicionar de novo e não sair da posição que o Senhor colocou. E não, Senhor, desanimar e não se deixar abater na sua fé. Oh, labassoye, canta, labassoye, canta, labass. Oh, Espírito Santo, Toca, Senhor, toca agora. Toca agora, Senhor. Que esse peso que ela carrega no interior. Oh, Senhor, que esse peso que ela carrega. Venha ser tirada agora, Senhor. Tira com a mão. Tira com a mão, Senhor, que agora ela possa sentir, Senhor, esse peso saindo do interior. Esse peso saindo, Senhor. Oh, sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus, elabaçoe, canta, elabaçoe, canta, elabaçoe. Oh, Senhor, vem tocando. Vem renovando o interior, Senhor. Vem retomando, vem, Senhor. Senhor, vem renovando o interior do teu filho. Oh, Senhor, tudo aquilo que ele tem carregado no interior, Senhor. Oh, Senhor, ele carrega coisas, Senhor, que não parou toda a idade dele, nem precisaria. Senhor, tira o peso que ele tem carregado, Senhor. Toda acusação, você se acusa. Você se acusa e muitas vezes você acha que você nem é merecedor da graça. Oh, mas o Senhor vem limpando hoje. Oh, receba um renovo no teu emocional. Senhor, renova a mente dele. Traz de volta, Senhor, traz de volta. Oh, Senhor, aquilo que foi perdido. Aquilo que foi perdido, Senhor. Senhor, dá força para ele passar com o Senhor. Para ele passar com o Senhor, Pai. E que ele, Senhor, receba hoje, Senhor, um renovo na alma. Um renovo na alma, Senhor. Dá força para ele continuar guerreando. Dá força para ele continuar caminhando, Senhor. Senhor, as situações que ele passa na casa dele, que só o Senhor sabe aquilo que ele sente a respeito disso, Senhor. Ah, Senhor, tira, dá força para ele guerrear, dá força para ele jejuar, Senhor, para ele se levantar em oração, como atalaia daquela casa, Senhor. Como atalaia, Senhor, para ele guerrear, para ele como guerreiro, Senhor, que o Senhor chamou ele para ser, o Senhor chamou ele para ser guerreiro, guerreiro em oração, guerreiro em jejum, em posicionamento espiritual. Senhor, abre o coração dele, dá discernimento espiritual, dá discernimento espiritual para ele, Senhor. Que quando se levantar um poder estranho na casa dele, Senhor, ele possa perceber e já se levantar em oração, em jejum, em clamor, Senhor. Ah, nunca mais você vai sentir um peso no teu interior, porque o Senhor está falando, você é filho amado e eu te gerei. Você é filho amado e eu te gerei. Pode o teu pai e a sua mãe te frustrar. Todavia, o Senhor jamais vai te desamparar. E lavaçou, canta, lavaçou. Leva essa palavra para a tua vida. E repete ela para a tua vida todos os dias. E fala, jamais o Senhor vai me frustrar. Jamais o Senhor vai me desamparar. E lavaçou, canta, lavaçou. Oh, lavaçou, canta, lavaçou. Receba o renovo do Senhor. Receba, Senhor. Receba, receba, receba o renovo do Senhor. Senhor, toca a tua alma hoje. Senhor, toca a tua alma hoje. Recebe o renovo na tua alma. E lavaça, e canta, lavaça. Lavaça, e canta, lavaça. Tudo aquilo que você tem carregado a respeito de muitas situações, o Senhor hoje está te renovando. Oh, lavaçou e canta, lavaçou. Abandona o fardo que não é teu. Abandona o fardo que você carrega que não é teu. Oh, lavaçou e canta, lavaçou. Que você tem carregado um peso morto com você, que nem é teu. Mas o Senhor está falando, abandona, confia em mim que eu vou cuidar. E lavaçou e canta, lavaçou. Confia em mim que eu vou cuidar. Pela nada foi, canta lá pra sempre. Eu não briga mais com o Senhor.
Senhor. Não brinca mais pelo Senhor e assume os planos e os propósitos que Ele tem para você. Porque não é pela tua força, não é pelo teu braço, mas o Senhor te colocou nas suas mãos. Ele mesmo te sustenta e te dá vitória. Recebe o renovo do Senhor. Toda voz do inferno na tua alma seja cancelada agora em nome de Jesus. Tem uma voz aí que não é a voz do Senhor. Eu te dei uma ordem. Sai agora em nome de Jesus. Eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. Eles são pensamentos de paz. Tudo aquilo que você tem pensado a teu respeito não é a voz do Senhor. Olha, você vai se olhar pelo jeito que o Senhor te enxerga. Tem um leão que vai rugir no teu interior. Confia no Senhor, Você precisa aprender a confiar no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. É o que a palavra do Senhor te diz. Você precisa confiar mais. Precisa deixar ele agir mais na tua vida. O Senhor vai te usar no teu trabalho. Espírito Santo, tira todo peso, Senhor, toda vontade de desistir, caia por terra agora. O Senhor é mais que vencedor, Ele já te deu vitória nessa situação. Senhor quer te marcar. Com coisas novas, minha filha. O Senhor quer te marcar, deixa o Senhor te marcar, deixa Ele te usar. O Senhor está te urgindo hoje como boca profética naquele lugar. Você vai ver o Senhor tocando os teus lábios. E te usando para profetizar. O Senhor está tocando os teus lábios, minha filha. Não permita que as palavras do inferno saiam do teu lábio, mas fala as palavras do Senhor sobre essa situação. O Senhor está falando. Que não te preocupes, porque antes que você se formasse no ventre da tua mãe, ele já te chamou. Você não é um acidente. As situações que você está passando, que o Senhor está permitindo para te fortalecer. Você ainda não descobriu, mas você tem uma garra no teu interior. O Senhor te ama. O Senhor vem tocando com poder. Senhor, tira todo o abatimento do interior. Senhor, traz de volta o sentimento que a tua filha tinha antes de realizar. Senhor, tem uma confusão. Eu vejo uma confusão no interior. Tira essa confusão do interior, Senhor. Tira essa confusão, Senhor, do interior. Toda a guerra que a tua filha tem travado no interior. Ela abaçou e canta, ela abaçou. Pega a mão do teu coração. Toda a confusão que você sente no teu emocional. Sai agora. Sai agora. É muito pensamento, é muita coisa que vem pensando, passando na tua mente, sabe? Às vezes chega a te confundir, até mesmo acerca do que o Senhor tem para a tua vida. Mas o Senhor, Ele está falando: olha, ouve a tua voz, ouve a minha voz, e se atenta, e se atenta. Você não vai ouvir nenhuma outra voz, senão a voz do Senhor. Ela passou, ele canta, ela passou. Olá, baçoie, canta, olá, baçoie, canta, olá, baçoie. Senhor, cura esse sentimento, Senhor. Esse sentimento que a tua filha tem apresentado diante do Senhor. Cura hoje, Senhor, cura hoje. Olá, baçoie, canta, olá, baçoie, canta, olá, baçoie, canta, olá, baçoie. Cura esse sentimento, Senhor. Toda dor. Esse sentimento que tem gerado agora, sai. Seja curada no teu sentimento, na tua vida sentimental. Ela passou, ela passou. Você vai testemunhar aquilo que o Senhor fez na tua vida. Um grande testemunho o Senhor está preparando para você. Ela passou, ela passou.
Teus braços
não tem descanso. Olá, passou.
Teus braços
você filha amada, você filha amada. O Senhor está te falando, filhinha querida. Olá, passou. Senhor. Muita coisa tua filha tem feito, né, Senhor? Muita coisa tua filha tem feito. Mas o Senhor tem sustentado. O Senhor tem dado graça, Senhor. O Senhor tem dado graça. Todo cansaço no teu corpo. Receba o renovo, cada parte do teu corpo seja renovado, cada cantinho do teu corpo. Todo cansaço que você sente, o Senhor está te dando vigor, o Senhor está te dando vigor físico, porque Ele confia no você, Ele confia naquilo que Ele te entregou. Ela passou e cantou, ela passou. Você é pessoa de confiança. O Senhor tem falado, você é uma pessoa de confiança. Ela passou, ela passou. E aquela dúvida que você carrega no teu interior, o Senhor está respondendo agora. É porque Ele confia em você. Ele confia nas coisas que entregou na tua mão. Ela passou e canta, ela passou. Ela passou e canta, ela passou e canta, ela passou. Ela passou e canta, ela passou. Seja fiel ao posicionamento que o Senhor te colocou. Ele está te falando aí, qual é agora? Ele está te falando aí. Seja fiel, minha filha, seja fiel. Lavação, porque Ele está contigo. O Senhor está contigo. Muita é a tarefa, é grande. Mas o Senhor está dizendo, eu vou te sustentar dia após dia. Ela passou, ela passou, porque você é de confiança minha. Ele falou, você é de confiança minha. Ela passou, ela passou. Vem, Senhor. Vem dando vigor físico. Senhor, renovo na mente, na alma. Renovo na alma da tua filha, Senhor, renova o interior, renova o sentimento, Senhor. Ela abraçou e canta, ela abraçou. Tira esse peso com a mão, Senhor. Tira esse peso com a mão. Tira com a mão, Senhor.
Levanta as suas mãos. Receba na tua vida agora. Receba na tua vida agora o renovo do Senhor.
Receba o renovo do Senhor na tua vida. Todo cansaço que você tem sentido, o Senhor fala: olha, porque eu estou te esperando e você não vem. Eu estou querendo te aliviar e você não vem. Recebe o renovo na tua alma. Oh, o Senhor está te dando força para caminhar mais uma milha. Eu que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. O Senhor está falando aqui, ó. Antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te gerei e te dei as nações por profeta. Eu te dei as nações por profeta. Por que que você não fala? Abre a tua boca para profetizar, filho meu. Você está te falando, eu estou cuidando de tudo. Confia em mim. Confia no Senhor, teu Deus, que você vai provar do poder. Não desiste do que o Senhor colocou na tua mão. O Senhor está te falando: eu não vou levantar outro no teu lugar. É você mesmo que eu chamei. Você vai fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Recebe o renovo do Senhor no teu interior. Recebe a porção do Espírito Santo de Deus. Recebe na tua vida. Não desiste do que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desiste da obra que o Senhor te chamou. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar. Recebe o renovo na tua alma. Recebe o renovo na tua vida espiritual. Você vai voltar a orar como antes. Você vai voltar a clamar como antes. Recebe no teu interior o renovo do Espírito Santo de Deus. O Senhor está te dando força para caminhar mais uma milha. Muita coisa você tem passado, mas não é porque o Senhor está te abandonando, não. O Senhor está te dando fibra porque você vai ser uma mulher forte. Você vai ser uma mulher forte. Olha, olha para toda essa situação e muitas vezes você fica se perguntando se Deus planejou isso mesmo. Mas o Senhor está te formando uma mulher forte. O Senhor está te formando uma mulher forte para que você possa desempenhar aquilo que Ele te colocou para fazer. No tempo certo Ele vai te anunciar e você vai saber, porque você vai ser, olha, você vai ser uma mulher forte. Ele vai colocar um ministério grande nas suas mãos e você vai precisar de toda essa fibra que Ele está te dando. Então você não vai desistir e você não vai se perguntar se Deus está te abandonando, se é mesmo de Deus, porque você vai precisar de etapa por etapa dentro daquela que Ele está te formando hoje. Renova no Senhor, renova minha vida também, Senhor. Eu preciso desse renovo, Senhor, porque eu sei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E muitas vezes, Senhor, eu chego a me espantar. Eu chego, Senhor, a ficar espantado e temeroso, Senhor, mesmo sabendo que o Senhor é comigo. Mesmo sabendo que o Senhor, muitas vezes, Senhor, me chamou para coisa que eu nem merecia. Mas eu sei o Deus em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que é poderoso. Então me renova, Senhor. E você que nos assiste, receba o renovo do Senhor aí na tua casa. Saiba você que a presença do Senhor não se limita a locais, não se limita. Você não precisa, não é só porque você não esteve aqui hoje que o Senhor não vai te tocar aí na tua casa. O Senhor está te tocando aí na tua casa. O Senhor está te tocando aí na tua casa com o renovo sobrenatural dele. E tirando o peso que você carrega no teu interior. Receba no teu interior o renovo do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do teu Santo Espírito, da tua promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor possa renovar cada área da tua vida. Que o Senhor possa te dar força para guerrear pela tua casa, para guerrear pela tua família, para guerrear. O Senhor não está te prometendo dias fáceis, mas Ele está dizendo que Ele estará contigo todos os dias. Isso é o suficiente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.